Crítica RFM.
Vamos dar início a mais uma edição do programa Dentro do Tempo. Esta segunda hora conta com o exclusivo da Ótica Sousa Santos e da Clínica de São Gens, em Serpa e Vila Nova de São Bento. Hoje vamos falar sobre poesia. O dia de hoje, quarta-feira, 18 de março do ano de 2026, vamos falar sobre o Dia Mundial da Poesia, que se comemora no dia 21 de março. Em estúdio, conosco, casa cheia, novamente. Bom dia a todos. Vamos começar a apresentar. Temos a doutora Cristina, que é representante, e professora bibliotecária, Cristina Ramos. Bom dia.
Olá, bom dia.
Da Escola de Vidigueira, certo? Exatamente. Temos a doutora Paula Gonçalves, que é responsável, é técnica e também responsável pelo concurso Versos Entrelaçados, representante da Câmara Municipal de Vidigueira, certo?
Bom dia.
Bom dia. Passamos ali para... Professor Luís Gama. O professor Luís Gama.
Sorriso, mas pronto.
Ah, porque é conhecido. É uma voz bastante conhecida na nossa rádio.
Sim.
Dos nossos colaboradores semanais.
Muito.
Gosta muito.
Sim.
Hoje comigo, muito. Não é com o Diolinda Zacarias. Sim.
E ouvem, não é? Trago o João e a Júlia. O João é daqui da Vidigueira, a Júlia é uma amiga que chegou do Brasil e eu achei interessante trazer
certo.
Aqui um certo sotaque.
Professor do primeiro ciclo.
A nossa língua de português.
E também é poeta de tempos livres. Já vamos falar sobre
tem
isso.
Tem dias.
Depois temos a professora de educação especial e poetisa também nos tempos livres, a professora Rosário Carvalhal.
Bom dia.
Bom dia.
Todos. Também sou poetisa, nem sempre.
Sim.
E pronto, vou escrevendo, tenho alguns livros escritos.
Muito bem, vamos falar daqui a pouco sobre isso. E a professora de português e coordenadora do Departamento de Línguas, Eva Amaral.
Sim, bom dia a todos. Sim, obrigada pelo convite.
Sim, é um programa em conjunto com a Escola AEVIT de Vidigueira, que tem vindo a desenvolver vários temas ao longo do ano. Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Poesia. Temos mais dois alunos ali atrás, depois já fazemos a apresentação.
Sim.
Dos meninos.
Sim, são dois alunos de sétimo e de nono ano. É a Luciana, é do nono ano, e o Dinis do sétimo ano. Estão em representação destes anos escolares.
Vamos falar todos, durante próximos minutos, sobre o Dia Mundial da Poesia. Celebra-se em Portugal, dia 21 de março. Quem está mais à vontade para falar sobre esta primeira pergunta? Dia Mundial da Poesia. Celebra-se em Portugal e internacionalmente?
Sim, é o Dia Mundial da Poesia. Sim, a 21 de março. E em Portugal é coincidente com o Dia da Árvore e da Primavera também. E daí que tenhamos, ao longo dos anos, celebrado aqui no agrupamento estas efemérides conjuntamente. No primeiro ano foi feita uma atividade com um mega mural de 11 metros de poesia, criada pelos alunos e ilustrada também, com as três temáticas. E este ano pegámos noutra atividade que está em colaboração com o texto narrativo e que adaptámos para a poesia, que são quadras muito famosas do Alentejo, porque são com recurso a regionalismos.
Essa data já tem sido comemorada já há alguns anos, com várias atividades da escola,
sim,
de
sim,
bibliotecas,
sim,
de alguns centros, em conjunto com a Câmara. Este ano, o que é que está a pensar?
É exatamente isso.
Vamos falar
Foi
sobre...
a produção de quadras,
sim,
pelas turmas de sétimo ano, com recurso a regionalismos. Portanto, palavras do Alentejo, mas principalmente com maior incidência. Fizemos uma pesquisa prévia, os alunos juntamente com as suas famílias, com a comunidade, trouxeram para a escola palavras que estão a cair um pouco em desuso e que as queremos ver reavivadas, e nesta medida é isto que principalmente o Dinis vem apresentar. São alguns exemplos.
Muito bem. Em conjunto com a Câmara Municipal, que está tudo envolvido.
Acrescentando algo que
sim,
a Eva estava a dizer,
a escola percebeu que o empréstimo domiciliário da poesia era muito fraquinho e que os alunos não pediam livros de poesia. E então, desde 2010, que o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e o Departamento de Línguas promoveram o concurso de poesia. Era o momento em que, portanto, a Biblioteca Escolar com o primeiro e segundo ciclo, o Departamento de Línguas com o terceiro ciclo. E então era o momento em que os meninos requisitavam livros e escreviam poesia. Entretanto, desde 2016, demos um grande incremento a este concurso de poesia com a nossa parceria com a Biblioteca Municipal, ou com a autarquia. O concurso ganhou muito relevo. E nós, durante o mês de fevereiro, geralmente fazemos oficinas de poesia e trazemos também cá um patrono. Uhum. Já veio aqui à Vidigueira o Alexandre Parafita, a Inês Pupo, o João Pedro Messeder, o João Manuel Ribeiro, Miguel Horta, João António José Franco. O deste ano não falo porque vou deixar para a Paula falar. No entanto, é nestas alturas que nós tentamos sempre escolher poetas e poetisas que tenham perspectivas diferentes da poesia, uhum. mas que cheguem aos miúdos para eles terem uma perspectiva diferente da poesia que têm nos livros de português. Pronto, Paula, se quiseres...
Relativamente a esta iniciativa também, foi sempre preocupação aqui da autarquia esta expressão literária e pensá-la não de uma forma isolada enquanto entidade, porque nós estamos inseridos numa comunidade e tudo faz muito mais sentido se envolvermos aqui as várias entidades que têm o mesmo público-alvo, uhum. e que pretendem trabalhar a poesia para esse mesmo público-alvo. Daí, em conjunto com o Agrupamento de Escolas e a Biblioteca Escolar, mas também o envolvimento da escola profissional, porque também temos alunos na escola profissional, e também pensámos nos adultos. Ou seja, temos um concurso que tem algumas características próprias, é transversal às várias idades, porque envolvemos aqui alunos desde o primeiro ano de escolaridade até aos adultos. Privilegiamos, e quem pode concorrer a este concurso são crianças e jovens ou adultos que residam na Vidigueira, frequentem escolas na Vidigueira ou trabalham na Vidigueira. E tem a particularidade, para mim, e acho que todos os que estão envolvidos, é uma mais-valia, é que envolvemos a comunidade no seu geral. E envolvemos várias instituições em prol da poesia. E temos aqui depois vários momentos em que fazemos acontecer, como a professora Cristina já o referiu também, oficinas e em articulação com os professores também dinamizar junto dos mais novos esta expressão literária e desmistificar um pouco aquela ideia que há, que é só para os iluminados, a poesia, tanto para a escrita quanto para a sua leitura. Muitas vezes é o que nós pensamos, só alguns, em todo o lado, e é isso que nós pretendemos mostrar, que acaba por estar em todo o lado. Há um concurso, sim, mas nós consideramos que todos os que concorrem ao concurso por si já são vencedores. Apesar de depois
haver participação, prémios,
só a própria participação é, para nós já é algo que é muito positivo.
Ao longo dos anos tem aumentado as participações?
Nós vamos notando isso. Por exemplo, esta edição, que é a 10ª edição do concurso de poesia, nós temos 170 poemas a concurso. E envolvemos aqui várias faixas etárias e, ao nível do agrupamento, também envolvemos as várias escolas. O patrono também é importante para ter em contacto com alguém que está ligado à poesia, que escreve poesia e que pode partilhar também esses momentos com os alunos.
São momentos, e estas comemorações são momentos e... é importante para integrarem também todos os alunos, como professores. Professor Luís Gama, celebrar a poesia, integrar os miúdos a fazerem poemas, ajuda também no desenvolvimento de todas as crianças a nível escolar. Vamos falar sobre essa parte.
A poesia tem uma variante.
Sim.
Pode ter uma variante lúdica. e permite que os miúdos, desde muito cedo, percebam, através de trava-línguas, lenga-lengas e coisas desse género, percebam a dinâmica da língua portuguesa, os sons inerentes à construção das palavras. Eu falo como professor de primeiro ciclo, uma das minhas mais importantes funções é ensinar miúdos a ler. E, portanto, é por aí que eu vejo a questão. Portanto, temos aqui um trabalho na área da consciência fonológica, mas também um trabalho na área da criatividade. A poesia, nós temos vários tipos de poesia, obviamente. Há a poesia que rima, há a poesia que não tem rima, rima branca. E nós trabalhamos com os miúdos, eu procuro trabalhar com os miúdos os diferentes tipos de poesia. E trazer à poesia uma dimensão de animação e de criatividade que a prosa não consegue e não consegue mesmo, porque a prosa tem uma dimensão muito talvez demasiado utilitária no nosso sistema educativo. Muitas vezes a prosa serve um determinado fim, ou pesquisa, ou informação sobre um determinado conteúdo, e portanto aqui a dimensão criativa e a dimensão de jogo de sons estão um bocado posta à margem, não é? Eu atrever-me a ler aqui um poema com os meus alunos, para vocês terem uma ideia do trabalho que nós fazemos com a poesia lá na nossa, no nosso cubículo, na nossa sala. Trazemos aqui um dos nossos poetas maiores, Pessoa. É um poema muito simples e que aparece em vários manuais de primeiro ciclo. Vamos lá, vocês conseguem? Então é assim: no comboio descendente.
No comboio descendente vinha tudo a gargalhar.
Uns por verem rir os outros, e os outros sem ser por nada.
No comboio descendente, de cruz a cruz quebrada.
No comboio descendente vinha todos à janela.
Uns calados para os outros e os outros a dar-lhe estrela.
No comboio descendente, de cruz quebrada a palmela.
No comboio descendente, mais que grande reinação.
Uns dormindo, outros com sono, e outros nem sim nem não.
No comboio descendente, de palmela a Portimão.
E é um pouco isto. Aqui estamos um pouco presos, obviamente, não é?
Mas saiu bem, saiu bem.
Mas isto é uma animação.
Vai trabalhando os seus alunos.
Sim, é uma animação.
É um desenvolvimento também para...
Porque mesmo os miúdos que têm a mais dificuldade na leitura...
Ajuda.
Acabam por entrar nesta brincadeira e descomplexam-se. Eu não sei se isto existe realmente.
Passa a existir.
Ok. E trabalhamos um pouco isto de uma forma animada, lúdica, e brincamos um pouco com as palavras. E depois arranjamos uma estratégia para os próprios miúdos construírem os seus próprios poemas conforme os temas que eles querem. Normalmente fazemos isso sem rima, porque nesta faixa etária ainda é muito difícil procurar ceder as nossas ideias à regra da rima, e torna o trabalho um pouco difícil. E então para que todos os miúdos escrevam e pratiquem, eu acho que é bom assim. Todos participam, todos fazem alguma coisa. Este ano temos 11 miúdos, a turma são 16, portanto não me parece
muito,
que seja mal,
muito
não é?
Bom, um número
não
muito bom,
que seja mal, não é?
Ajuda no desenvolvimento da criança.
Sim.
Também para as expressões, podemos falar
a criatividade. Sim, e pegando no que o Luís estava a dizer,
o micro, temos que falar para o micro.
Pegando no que o Luís estava a dizer,
sim.
A poesia é mesmo isso, promove a memorização, a imaginação, a criatividade, e se calhar começar por aqui, como o Luís estava a dizer, sem rima, é a expressão dos sentimentos, a mais pura expressão dos sentimentos. Isto é a poesia, não é? Se conseguir colocar esses sentimentos a rimar, tanto melhor, não é? Porquê? Porque, e o Luís, que é professor de primeiro ciclo, sabe e compreende muito bem isso,
cada vez aparecem crianças com mais problemáticas e comprometimentos, conhecidas como a dislexia, a disortografia. Portanto, as rimas ajudam muito
a desenvolver a criança muito, na leitura.
Muito. E a assimilar que aquela letra, aquele grafema, está associado a um determinado fonema, a um som, né? E isto é a rima. Para além disso, sob o ponto de vista emocional, na expressão dos sentimentos, como eu já tinha dito, e aos mais velhos, sobretudo, a poesia muitas vezes serve-nos de desabafo. É como se fosse um diário, aquilo onde nós registamos o que nos vai na alma, e muitas vezes consola, acalma, é como se fosse um tesouro que vamos construindo a par e passo.
Estímulo de criatividade também.
Sim, sim, tudo isso. Nós queixamos...
Brincar com as palavras.
Sim, nós queixamos
é
muitas vezes que os alunos não têm a criatividade. É uma coisa que eu ouço e que me aflige um pouco. E tenho vontade de questionar, não questiono porque é um bocado incómodo. Mas por que será que os miúdos não têm a criatividade? Será que não têm a mesma criatividade? Ou será que nós damos pouco espaço a que os miúdos se expressem e experimentem outras coisas? Para além da poesia, pode ser a pintura, pode ser a colagem, sei lá, há várias linguagens que nós podemos articular aqui com a poesia. E tantas e tantas vezes nós pretendemos que os miúdos construam um texto e os miúdos empancam em meia dúzia de linhas e dali não conseguem sair mais. E tudo isto tem que ser muito exercitado e muito trabalhado, não é?
Professora Rosário, sim.
Eu queria referir que quanto mais cedo as crianças começarem a contactar com a musicalidade, a expressividade das palavras, porque cada palavra tem uma potencialidade enorme. E nas crianças muito, muito pequenas, desde que nascem, há os trava-línguas, as lenga-lengas, que repetem palavras, repetem sons e que vão dando uma sonoridade à linguagem e que as crianças começam, portanto, pouco a pouco, a dar um sentido à realidade através de e ter prazer na linguagem. Pronto. A poesia, longe de tornar a criança um ser passivo, torna-a num leitor ativo, descobre a magia do real, comunicando assim, através da repetição, da imaginação, da criação. Pronto. Acho que já todos disseram porque é que são importantes os poemas, porque é que é importante a poesia. É muito mais do que um texto em versos. Pode ter versos e rimas, pode ter métrica, mas pode ser livre. E atualmente, portanto, ao nível contemporâneo, a poesia foca-se muito mais na liberdade de expressão, no ritmo natural da fala. Claro que a poesia para crianças tem uma particularidade, que é uma poesia muito mais concreta, a poesia do real, que parte dos assuntos familiares da criança, que fala dos seus sentimentos, de objetos, de brincadeiras, de animais, da fantasia. E queria só dizer que as brincadeiras sonoras repetem precisamente os sons das consoantes, onomatopeias, criam jogos sonoros semelhantes a trava-línguas e começa-se por aí. Pronto, ia dizer que educam os cinco sentidos, desenvolvem, como já referiram, a capacidade de comunicar e interagir.
A este propósito também queria referir que nós, no âmbito do concurso de poesia, em termos de tema, o nosso tema tem sido livre. E porquê? Precisamente para deixar que os alunos possam exprimir os seus sentimentos, as suas emoções, o que vem à volta de si, o que é o mundo para eles, o que é a sociedade. E tem sido agradáveis surpresas ao ler alguns desses poemas. E nós percebemos os momentos que os alunos ou que quem escreveu aquela poesia está a viver e conseguiu expressá-lo através da poesia.
Momentos também familiares, às
sim,
vezes.
E momentos também familiares. Acabam por tocar nos vários temas, por isso colocámos, houve anos em que optámos por um tema. Mas depois, em articulação aqui com quer com a escola, com o agrupamento de escolas e a professora Cristina, quer com o grupo, com a escola profissional, optámos pelo tema livre, o que lhes dá essa liberdade e essa criatividade
de expressão.
Sim, de expressão e do que é que eles querem falar ou sentem necessidade de falar. Pode ser de si, como pode ser, ser da sociedade, como pode ser do que estão a viver.
E eu vou pegar um bocadinho naquilo que o Luís disse. Geralmente, eu, para além de professora bibliotecária, também dou aulas, e geralmente guardo o mês de fevereiro para esta atividade. E aquilo que noto é que os miúdos, quando não têm amarras, quando não são cintados, e estou a usar uma expressão que não é minha, quando não estão cintados, quando eles têm a liberdade de dizer aquilo que querem, eles conseguem escrever coisas lindíssimas. Eles têm que ter a noção que nada está errado. Portanto, a primeira fase é colocarem no papel aquilo que querem, depois chamam-me e a coisa vai andando. Eu tenho alunos que estão 40 minutos com a folha em branco e que me dizem que eu não sei fazer poemas e que acabam por fazer coisas lindíssimas. Este ano tive um caso desses no nono ano, no nono A, uma coisa muito interessante. E, efetivamente, eles acabam por escrever o que vai na aula. Eu posso levantar um bocadinho, não vou falar em nomes, não vou falar em coisa nenhuma, mas posso dizer que o tema preponderante do nono ano que os miúdos pegaram, para além do amor, que é sempre um tema que toda a gente pega, mas e que é arrepiante ler alguns poemas deles, estão lindos, 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 mas super forte, é a morte. Por incrível que pareça, nós temos 6 poemas. Olha, estou arrepiada já, estou a falar disto, estou arrepiada. São 6 poemas sobre a morte, cada um mais forte que o outro. Eles fizeram os poemas na aula. Portanto, eles comigo fazem os poemas na aula, não levam para casa. E se não acabam, eu fico com os poemas e na aula seguinte terminamos. Geralmente são 2 aulas, está aqui a Luciana, que também trabalhou comigo essa área. Os poemas sobre a morte são uma morte. Alguns falam da morte de um modo, como é que eu hei de dizer isto? Sem tristeza. É o que natural. Tem que ser, é o que tem que ser, porque tem que ser. Há outros que me falam que a morte é a única coisa que nós temos de igual, que toda a gente tem de igual, e esse poema também está lindíssimo. Aliás, eles são todos lindíssimos. Portanto, ninguém diria, por exemplo, que é uma preocupação a morte. A Paulinha, peço desculpa, isto já é a coisa. A doutora Paula ontem falava comigo e dizia-me assim, Cristina, eu já chorei hoje com alguns poemas, porque eles estão tão lindos, e estão arrepiantes é pura emoção, é emoção à flor da pele.
E, são coisas que fazem parte da nossa vida.
Fazem parte da nossa vida. Eles assistiram a isso, eles têm um familiar, eles têm isto, eles têm aquilo, eles têm um tio, um primo, sei lá, viram um vizinho, alguém que eles gostavam muito e acabaram por expressar. Ou então as preocupações deles, por exemplo, com as amizades, sentem-se longe, enfim. É um momento.
Exprimem isso tudo.
Eu acho que é o mês de fevereiro é o mês de emoção pura. Eu costumo lhes dizer, em todo lado há poesia. Às vezes nós estamos tão desaustinados com a nossa vida que a poesia está ao nosso lado e nós não a vemos. É só prestar atenção. Pronto. E depois também trabalhar uma outra técnica para desbloquear a saída da emoção, porque eles não estão muito habituados, os miúdos, penso que não estão muito habituados a trabalhar e a olhar de frente para a emoção. Nós às vezes damos livros na biblioteca que os pais acham que, enfim.
Sim, e até há temas que nós achamos que por bem proteger os miúdos deles.
E não.
E a morte é um deles.
E a morte é um deles. E eles sentem isso.
Natural,
e por isso é que eles expressam.
Como tudo, não é?
É.
Como tudo.
É, Luís.
Faz
é.
Parte da nossa vida.
Faz.
E temos que saber lidar com isso, não é?
Faz.
E os miúdos lidam com isso.
É isso.
Todos os miúdos lidam com isso. De uma forma ou de outra.
Para além dos...
E não lidam tão mal. Afinal, não lidam tão mal quanto parece. Não é?
Para além dos temas, há uma série de valores que são transmitidos através da poesia. E não é por acaso que eu ouvi esta notícia já há uns anos, que no primeiro ano do curso de medicina, na Universidade do Porto, há uma cadeira de poesia. E porquê? Se nós pensarmos, porque num curso de medicina em que as pessoas estão a ser preparadas para lidarem com a humanidade das pessoas, com a vulnerabilidade delas com as suas inquietações. A poesia ajuda a compreender tudo o que elas sentem e a tornar de alguma forma essas pessoas que têm que ser humanas na sua lidação, no seu trato com os doentes. E também, só também referir que Portugal é um país de poetas, pronto.
Isso. Professora Rosário, sei que traz alguns poemas escritos por si. Estou a ver que tem alguns livros. Vamos falar sobre a sua literatura, vá, digamos assim.
Eu não vou roubar muito tempo.
Não, mas podemos falar, ainda temos tempo.
Pronto, eu comecei a escrever muito cedo. Tenho 9 livros publicados. Tenho participação em muitas antologias. Ultimamente deixei de publicar livros, mas não vou roubar muito mais tempo. Vou só ler 3.
Mas podemos falar temas sobre as edições dos seus livros. Sei que é professora de educação especial.
Sim.
Trabalhar com essas crianças.
Sim.
É diferente.
Com algumas dificuldades.
Falar também sobre essa sua experiência.
É assim, eu a minha formação de base, sou educadora de infância. Portanto, tive alguns anos na educação de infância. Andei pelo Alentejo, em várias aldeias e vilas. Andei por vários sítios do país. E ao fim, mais ou menos de 8, 9 anos, portanto, eu tenho 40 anos de serviço. Portanto, fiz uma especialização em educação especial, depois continuei a estudar. E, portanto, tenho trabalhado ao nível da educação especial. Claro que tem havido alterações muito grandes ao nível da legislação e do funcionamento das escolas, e também da sociedade, e a escola nem sempre acompanha, portanto, esta evolução da sociedade, que é uma evolução brutal, que está completamente submersa pela comunicação social, e as crianças têm um tipo de necessidades completamente diferentes do que aquelas que tinham há 10, 20 anos atrás. E estão muito, é isso, têm um comportamento por vezes passivo, referem que, e há muita dificuldade no pensar porquê, porque tudo é dado através dos telemóveis, da internet, pronto, e têm um acesso brutal a toda a informação. Por isso mesmo a poesia tem que ser incentivada, ajudar as crianças a pensarem, ajudar a estimular o pensamento crítico, estimular a criatividade, a imaginação. Pronto, eu não quero roubar muito tempo sobre mim. Vou só ler alguns poemas. Este é do meu 4º livro e vou ler, que fala precisamente sobre a poesia.
Sim.
É um poema, é curto. Quando a água se soltar, gostaria de escrever poemas cristalinos, simples, transparentes. Quando a água se soltar nos poemas, os silêncios irão trazer de novo o mar. O mar presente irá escrever tranquilamente novas palavras. Naveguem verbos, fluam ideias, veiculem imagens claras, lembranças ternas, promessas eternas, sonhos latos. Que os movimentos do mar me tragam no poema marzia, horizontes plenos, paz. Vou só ler mais um, para não estar a...
De outro livro que tem editado.
Que se chama Poema em Grito, de um lado, e do outro Elevar a Madrugada. São 2 em 1. E do Poema em Grito eu vou ler. Projetar. Abrir a porta de um lugar. Encontrar alguém com sede no olhar. Procurar em cada passo dado a direção a outro mar. Descobrir, procurar, vislumbrar a porta certa, além do verbo sonhar, projetar e concretizar. Marcar em tempo o vento, a conjuntura que urge diferente. Resgatar o verbo amar para reconcertar tempos que se reabram ao principiar. Sarar cada dor com a canção que inicia na manhã de novo clara. Recomeçar a larga conquista que se retoma a navegar. Navegar e assim retornar ao eterno ciclo que acompanha a vida plena. E não vou roubar mais tempo.
Muito bem, obrigado. Professor, tem 2 alunos, a Econ, a professora Eva Amaral, certo?
Qual de vocês é?
Temos 2 alunos, de que anos?
O Diniz Curro é do 7º ano e, como eu dizia há pouco, nós estamos a fazer um projeto para a comemoração do Dia da Língua Portuguesa, que é dia 5 de maio, que são, como é que se chama? Diniz?
Contos com regionalismo,
são contos com regionalismos, os contos com vagar, não é? Que eles estiveram a construir, mas para, em jeito de antecipação e de comemoração da efeméride do Dia da Poesia, construíram algumas quadras com recurso a regionalismos. E é isso que o Dinis vai ler algumas, aqui sobre algumas freguesias da Vidigueira.
O António de Somos é um rapaz bem falante, cumprimenta toda a gente mesmo que passa à distante. No Pedrógão há bons comer, festa rija no verão, moças bonitas não falta, no baile e na procissão.
Vá outra, temos aí mais.
Alcaria da Serra tem gente boa de lidar, não te ralhes que és bem tratado e vais querer voltar. Mais?
Já mais outra, para terminar.
Mais?
O Tonho da Vidigueira andava no meio do gado, caído para Pantanas no monte e ficou muito maltratado.
Muito bem, esses versos foi com alguma ajuda de alguns familiares?
Sim,
ou foi só da tua ideia?
Fizeram uma pesquisa.
Com alguns familiares.
Foi alguma pesquisa, mas houve algum familiar que ajudou ou foi só da tua ideia?
Da minha ideia não foi, que eu não fiz nada.
Professora, trabalhar estas crianças com a zona do país onde estamos também inseridos também é bom. Falar
bom.
Sobre a nossa região.
É vital para o nosso falar, aqui do Baixo Alentejo, principalmente.
Sim.
Porque há muitos deles que já não sabem determinadas palavras.
Aplicar palavras como ele aplicou não é fácil.
Não é fácil. E daí ter.
Pantanas.
Ter,
essa ficou-me no ouvido.
Exatamente.
Pantanas, não foi?
E depois iremos fazer a publicação de todas estas quadras e dos contos num livro digital, e onde eles se expressam. Obviamente teve que ser construído um glossário, não é? Estas palavras quase que têm que ser traduzidas.
Sim.
Porque eles desconhecem.
Esse trabalho, como é que está a ser desenvolvido? Esse trabalho
está a ser desenvolvido em aula. Os contos já estão terminados, estou a corrigir. Alguns já estão corrigidos, já estão no livro digital. Portanto, até ao Dia da Língua Portuguesa ainda há muito trabalho para fazer.
E depois vai ser depois publicado?
Vai.
Vamos ter acesso a tudo isso?
Sim.
Ou é só no contexto escolar?
Não, é publicado depois na rede social da escola.
Ok.
É um livro digital.
Muito bem.
Luciana.
Vamos falar com aquela menina?
Olá. Sou Luciana, estou no ano do nono ano.
Sim.
E gostaria de falar da poesia que nos está a ser dada este ano. Estamos a fazer intertextualidade com...
Sim.
O que estamos a estudar para os provas finais, estamos a estudar os Lusíadas e agora nós...
Já estudaram?
Depois já estudámos os Lusíadas, nós estamos a estudar o Alta Barca do Inferno. Nós tivemos umas intertextualidades com os Lusíadas, mas o que eu me lembro mais é agora do Alta Barca do Inferno, tivemos com a intertextualidade das pessoas sensíveis de Sofia de Melo Brenner com a cena do Fidalgo, que
fala
sobre a exploração que ainda existe. É espantoso como um autor de um ano e de outro ano estão a falar da mesma situação e que as coisas não mudaram muito durante os anos.
Portanto, a Luciana está-se a referir a trabalhar textos de géneros literários diferentes.
Sim.
Com a poesia.
Sim.
A poesia é um bocadinho o parente pobre no ensino. Nas aprendizagens essenciais fica sempre para o final.
Sim.
Do ano letivo. E muitas vezes as aprendizagens essenciais são muitas, e acaba por não ser dado o número de poemas ou de ser trabalhado este género literário. Como eles são do nono ano e vão ter exame nacional e pode sair qualquer género literário, fazemos este trabalho que a Luciana estava a dizer, que é a intertextualidade.
Sim.
Exatamente.
Já está a trabalhar com eles, como professora.
Sim.
De português.
Sim,
tudo
fazemos logo,
essa área.
Desde o início do ano, a cada obra literária que
certo.
Damos, quer os Lusíadas, como a Luciana estava a dizer.
Sim.
Quer o Alta Barca, quer Contos dessa de Queiroz, trabalhamos sempre em a par da poesia, sempre.
Uhum. Muito bem.
Mas a Luciana gostava de declamar um poema que
então,
ela fez, pode ser?
Pode ser.
Ok.
Vamos lá.
Eu não tenho aqui o poema para ler, mas eu me lembro um bocado do que eu falei no poema. Por acaso foi para a aula da professora de Cristina. Estive a fazer, acho que não foi dos melhores, foi um poema livre. Eu, pronto, primeiro só escrevi, depois chamei a professora e usei o tema livre. Usei uma expressão, uma liberdade de expressão, e falei sobre o verão. Tenho muitas saudades do verão, então comecei a falar do verão. Estive a falar do verão, a comparar com cores, os sentimentos das cores, estive a comparar com a água, que obviamente no verão vamos todos sempre para a água, e também estive a falar das pessoas. Só que ao cabo, enfim, o que eu escrevi não era só sobre o verão, mas sim de uma pessoa que não existe, que é a pessoa que queremos, mas que não existe. É um sentimento como se fosse o verão.
Aliás, a Luciana fez uma abordagem muito engraçada, porque ela usou a palavra verão não só como estação do ano, mas a alegria que o verão traz. O verão também podem ser os nossos amigos, porque nos trazem alegria. Podem ser a nossa família. Ou seja, muito, muito, muito interessante. O poema que ela, aliás, ela é uma menina muito interessante em todos os textos que escreve, muito, muito. Achei muito engraçado esse jogo de com a palavra verão, porque ela podia por isso simplesmente só falar da estação do ano e ponto, mas não, é aquilo que lhe traz o verão, ela expressou para a família, para o amor, para os amigos, para o dia-a-dia. Muito interessante.
É muito interessante. Eu gosto muito de escrever, e escrever poemas é uma forma divertida, porque posso brincar com as palavras, posso expor a minha criatividade, e como já falámos aqui, o importante na poesia é ser criativo e libertar a alma, e eu acho isso muito importante para a escrita. E durante estes dias vejo que muitas pessoas nem tentam escrever, vão logo para a inteligência artificial ou para a internet buscar referências. Podem buscar referências, mas sempre vão para a inteligência artificial e ao fim e ao cabo não criam o que realmente querem criar, copiam. E eu acho isso, eu não acho que seja uma certa forma de escrever um poema. Eu acho que o poema deve ser escrito pela alma.
É a nossa alma que tem que lá estar, não é?
Sim.
Exatamente. Sair as palavras dentro de vocês. Muito bem. Olha, Luciana.
Sim?
Estou a ver que gostas muito de ler, de expressar.
Gosto.
Os hábitos de leitura ajudam.
Sim.
Todas as crianças deviam começar logo bastante cedo.
Sim,
com esse hábito de leitura. Começaste cedo?
Pois. Eu não comecei cedo. Eu, por acaso, comecei só com 15 anos.
Sim.
Eu já tenho 16. Por acaso, só comecei no oitavo ano, para aí quase no fim, comecei mais a ler. Foi um interesse que, pronto, surgiu, e eu peguei no livro, comecei a ler. Eu vou sempre para os livros de narrativa, mas sempre que consigo tento ler algum poema, porque o poema para mim expressa mais, é mais complicado ler, temos de estar a tentar entender o que é que as palavras querem dizer.
Há sentidos
puro e significado.
Enquanto nas narrativas é mais descrição e dá-se para entender logo, só que ao fim e ao cabo é um bocado menos interessante de ler.
Às vezes são quebra-cabeças, não é?
Sim.
Os poemas. É isso mesmo.
E é mais divertido estar a tentar fazer o quebra-cabeça no poema e tentar entender. Eu tenho aqui, me lembro de um clique, era o Recreio de Mário de Sá Carneiro.
Uhum.
Foi um poeta ao par com o Fernando Pessoa no modernismo. O Recreio foi um poema que eu tive a pensar um pouco, muito, que eu não entendo se faz mesmo referência a como a infância acaba, ou como a infância é muito pequena, ou algo do tipo. Mas eu gostei muito do poema e é muito interessante ler.
No teu futuro, estou a ver que está aí já algum sonho.
Algum sonho. Eu no futuro...
Vai escrever um livro?
Não sei, eu gosto de escrever.
Gostavas?
Eu gosto de tudo que seja de artes, que seja libertar... Uma forma de libertar a expressão.
Desenho também.
Sim, o desenho, gosto de desenhar. Eu gosto de tudo que seja de artes. Roupas
bem.
E costura. pintura, escultura, tudo o que seja com artes eu gosto. Mas o que eu mais uso em forma de artes é mesmo escrita ou desenho.
Muito bem. Professora Cristina, acompanhar estas crianças na biblioteca escolar...
Não é só na biblioteca, é na biblioteca e na sala
e
de
na
aula.
E na sala de aula. Mas é... como bibliotecária, há hábitos de leitura na escola... Há muitos alunos a frequentar a biblioteca e
a buscar... Há muitos alunos a frequentar a biblioteca. Nem todos frequentam a biblioteca para ler. No entanto, nós este ano temos um aumento significativo do empréstimo domiciliário. Portanto, empréstimo para casa. Uhum. Sobretudo no primeiro ciclo. O primeiro ciclo andou ali um bocadinho arredado nestes dois últimos anos e este ano voltou em força... na leitura. E depois temos também os professores do terceiro ciclo e do segundo ciclo, que também trabalham o empréstimo domiciliário. A professora Eva, por exemplo, que já foi à biblioteca com as turmas para eles requisitarem. Portanto, este ano nota-se que a escola tem feito sempre um trabalho em prol da leitura. E quando eu falo aos professores do primeiro ciclo, não estou a falar do Luís, nem não sei o quê, estou a falar no geral. Também de salientar os projetos que existem, nomeadamente os projetos de parceria com a autarquia, nomeadamente com as aldeias, que os contos viajantes que vão a todas as aldeias uma vez por mês, vai alguém da escola, que neste caso sou eu e um elemento aqui da equipa da doutora Paula, e que trabalhamos a leitura e a escrita também com os miúdos. De salientar que, por exemplo, nos versos entrelaçados, quer Vila de Frades, Pedrógão e Selmes, concorreram em peso a este concurso. Mas eu, para além disto, gostava só de acrescentar uma outra coisa. Uhum. Relativamente aos nossos patronos, nós tivemos já patronos, todos eles muito bons, todos eles com perspectivas diferentes, mas quer o deste ano, quer o primeiro, que foi o Messeder, que se deram, que nos brindaram com poemas originais, porque eles gostaram tanto destes versos entrelaçados, que fizeram poemas originais para o nosso, ou para a Vidigueira, ou para o nosso concurso, ou para os meninos que participam no concurso. Foi muito bonito. Por exemplo, o João Pedro Messeder fez quatro poemas originais para nós, que nós colocamos nas árvores do concelho, porque na altura... estivemos a comemorar a árvore e a poesia. E este ano o João Granja também fez, não é, Paula? Até foi um poema muito grande. Nós íamos fazer um marcador de livro, mas o poema é tão grande que não dá para fazer marcador de livro. Se calhar vamos ter que fazer um cartaz ou então um postal com um poema dedicado a este concurso, o que é muito prazeroso.
Estamos quase no final do nosso programa. Vamos aproveitar, já vamos passar depois a palavra final a cada um, mas falar sobre o nosso concurso Versos Entrelaçados. Vamos falar agora para o final, vai ser um concurso de poesia, Versos Entrelaçados, como falámos no início. O que é que vai decorrer este ano?
Este ano, e à semelhança dos anos anteriores, portanto, estamos na fase de finalização da avaliação. Existe um júri nomeado. Sim. Por sete elementos, e estamos a ultimar a avaliação dos vários escalões, porque é um concurso que tem, consoante a idade ou ano de escolaridade, assim, tem os escalões associados, e existem depois prémios, mas como vos disse, para nós todos os que participaram já são vencedores. Só. Sim. Pela sua participação. Todo este processo culmina numa iniciativa que nós designámos de Chá Poético, que vai decorrer na próxima sexta-feira, dia 20, por volta das 5 horas, e deixo já o convite a todo o auditório da Rádio Vidigueira, portanto, e a todos os presentes, a todos os professores, e é assim, tudo isto se realiza porque é um trabalho em parceria, e é com o contributo de todos nós que nós conseguimos que estes versos entrelaçados realmente ganhem projeção, tenhamos também poesia, e nesse dia pretendemos comemorar
dia 20 de março, às 17 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Ficam todos convidados. Haverá depois a entrega de prémios do concurso de poesia que está a decorrer. A poesia sai à rua. Falamos sobre este
sim,
tópico aqui.
À poesia,
são entregues
rua.
As folhas. Como é que isso processa?
A Escola Profissional Fialho de Almeida, amanhã, irá com algumas turmas a determinados espaços públicos em todo o concelho. Não ficará só na freguesia da Vidigueira, mas irá também às outras freguesias, a estabelecimentos comerciais, como a outro tipo de instituições, como escolas também, instituições particulares de solidariedade social, e dizer alguns poemas e entregar algumas folhas poéticas para assinalar também a comemoração do Dia Mundial da Poesia.
Muito bem. Ficam todos convidados, dia 20 de março, na Biblioteca Dr. Palma Caetano, o Chá Poético. Professor Luís, estamos no final. Estamos para... então, qual o conselho que deixa? Algumas palavras para os seus alunos. Perdeu-se.
Conselhos. Não sei o que... Que conselhos é que lhes posso dar?
Eu trabalho manter os hábitos de leitura.
Trabalho com eles. Eu aproveito para recitar aqui um poema de pessoa que mexe muito comigo e tem muito a ver com a forma como eu estou no meu trabalho. E então é assim: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. É um pouco assim.
Muito bem. Finalizamos muito bem, professor Luís. A professora Eva? Deixar aqui algumas últimas palavras, têm que ser mesmo breves, para passarmos à professora Rosário.
Mais uma vez agradecer o convite e parabéns também pela iniciativa de assinalar esta efeméride. E a poesia, só para terminar, é mesmo algo que se constrói no instantâneo. Não é necessário ter um dia específico para ser assinalada. Ela faz parte do nosso quotidiano, e começar pela poesia, lembrando os alunos de que se eles ouvem canções, se sabem canções, se fazem o cantarolar, é porque há um poema por trás, é porque há algo escrito. Portanto, ela está mesmo em toda a parte. E obrigada.
Obrigada.
Eu terminava a ler um poema do meu terceiro livro, que se chama Libertar, precisamente. E é sobre as palavras. Palavras interditas. Há ainda palavras interditas, ou todas já foram ditas no silêncio dos dias? Das palavras, sei que o tempo as amadurece. Do poeta, soltam-se simplesmente, como se fossem pássaros aprisionados a resgatarem liberdade, a procurar a identidade, algo que as transforme e as perpetue no tempo. Palavras desprendem-se, retornam ao ser que as desenlaçou. Andam assim, sem eira nem beira, até que alguém as segure por breves momentos e as tome enquanto suas. Palavras interditas foram, até encontrarem o eco de alguém que as tomou como suas.
Obrigado. Finalizamos o programa. Querem deixar algumas breves palavras? Tem que ser mesmo rápido, doutora Cristina.
Só um convite para toda a gente estar presente no dia 20, às 17 horas. São momentos de poesia, vamos estar com o nosso patrono, são momentos de música também, e penso que vai ser muito interessante. Estão convidados para aparecer.
Obrigada a todos. Um bom dia.
Vidigueira FM.